Tá começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o seu, meu, nosso podcast de terror multimediático sobre todas as mídias. Primeira edição de 2024, sempre com o Maxon Lima de um lado, Rômulo Mata do outro lado. É assim que a gente busca, né? Na internet.
É lógico, cara. Feliz aí que voltamos aí. A gente tava tentando gravar faz umas 3 semanas, mas eu sou de equipamento ruim e minha internet é uma merda. Mas estamos aqui por vocês, com vocês e pra vocês.
Com um grande diferencial.
Sim.
Tá tudo igual, porém, qual que é o diferencial?
Agora, nós temos um editor, cara.
Ei, ó.
É o Gilson Mar Livramento, que também está editando Megabusters, nosso querido podcast aí do Maxon e do Spencer, podcast especializado em games, que já tem o seu primeiro episódio aí, ó.
Do ano.
Acompanhe o trabalho dos nossos amigos aí.
O Gil é fantástico, cara. Então, pra mim, a qualidade já foi elevada, é outro nível de edição. A gente fazia o que dava, né, Romulo? Tipo,
sim.
Na base do Durepox.
Chiclete, silver tape e arame.
E Bombril.
Éramos os MacGyvers da podosfera.
Então tem que botar um clips, uns agora o negócio atinge um patamar profissional. Mas é isso, ó. Como a gente faz tempo que tá tentando e não consegue, acumulou muito, muito, muito conteúdo, muitas coisas importantes pra gente falar. A gente vai fazer aquela mistureba de tópicos. A gente normalmente faz aquilo, né? Umas notícias, umas novidades, aí a gente fala, sei lá, de uma série, de um livro, de um quadrinho. E aí sempre tem lá a cereja do bolo. Claro que teremos, aí pelo nome, pela capa, você já sabe qual é, que pra mim é de um prazer incomensurável falar sobre Godzilla aqui no Eu Ouço Gente Morta / Mask Horror.
Sim.
Afinal, né, sempre bom dizer, a gente conversa, a gente se fala e você nos ouve, seja lá onde for, no seu agregador de podcast favorito. Porém, pra gente trocar ideia, comentar, você fala daí, a gente responde daqui, é via youtube.com/ Mask Horror.
Como a gente tem muito conteúdo, né, Max? A gente vai dar uma pulada, mas a gente leu todos os comentários lá. Somos muito agradecidos por todo o retorno que vocês dão pra gente aí.
Do Desgraceira Awards, né? A maior premiação do terror mundial.
Exato. Mas a partir do programa que vem, voltamos com a nossa programação normal, lendo todos os comentários aí dos nossos amigos, queridos e ouvintes.
Exatamente. E ó, a gente conseguiu fazer um jeito aí, dar um esquema pra que a gente gravasse depois de experimentar algumas das coisas que foram anunciadas e já lançadas no State of Play, que é esse evento do PlayStation, que rolou na semana que esse podcast está sendo lançado.
31 de janeiro, né?
Exato.
Trouxe novidades maravilhosas aí.
E o que a gente separa do terror ali? Primeiro que Until Dawn vai voltar. Until Dawn, que era um jogo até então preso no PlayStation 4, é um jogo que meio que lançou a Supermassive pro estrelato do terror, fez um sucesso danado. Eu ainda fico surpreso com o sucesso que fez Until Dawn.
Você não é muito fã, né?
Não, a Supermassive foi me conquistando, cara. Tipo, depois veio o Dark Pictures Anthology, depois veio o The Quarry. Jogo a jogo, os caras foram me conquistando. No meio do caminho também teve o The Impatient, teve outro Until Dawn, né? O Rush of Blood, ambos jogos de realidade virtual, que eu gosto bastante, inclusive mais até do que o clássico. Mas ele fez muito sucesso. Eu diria que é o jogo mais popular da Supermassive Games, o Until Dawn. Um clássico.
Não devemos esquecer que foi o jogo que projetou ali o Rami Malek, né? O Fred Mercury no filme do Cunha aí.
Exato, ele não era famoso.
Ele não era, não. Ele ficou famoso aí depois do Until Dawn, hein?
Não, na verdade, acho que na sequência veio o Mr. Robot, pô. Aí o cara já catapultou pro sucesso total. Creio eu, as coisas estavam acontecendo ali. Mas de qualquer forma, assim, a gente vai ter um novo Until Dawn. É basicamente um Enhanced Edition, feito pela Ballistic Moon. Eu fui atrás de ler sobre esses caras, é uma produtora do Reino Unido, de veteranos. Esse é o primeiro projeto dos caras. Eu vejo que tem gente que era do Supermassive que trabalha lá. Eles estão passando o jogo para Unreal 5. E não vai ser só uma remasterização ou uma melhoria técnica. Também vai ter algumas coisas a mais. E também vai estar disponível no PC. Então, em algum momento desse ano, acredito eu, que teremos mais novidades sobre. E, evidentemente, que a gente vai falar aqui. Afinal, é um jogo muito querido. E eu fico muito feliz a gente já ter falado de vários outros capítulos de jogos, né? Vários outros jogos de terror da Supermassive lá no Mask Horror e também no Eu Ouço Gente Morta. Inclusive, a gente recebeu até umas prévias, né, Romulo?
Ah, sim, sim, sim.
Dos Dark Pictures, né? A gente foi falando conforme as coisas iam acontecendo. Bom, pontuar antes de a gente passar pro próximo tópico. A Supermassive tá fazendo muita coisa esse ano, hein? Os caras estão trabalhando em Little Nightmares 3.
Uau.
Eles estão trabalhando no novo capítulo do The Dark Pictures e estão trabalhando no jogo single player do Dead by Daylight. Então os caras estão ocupados.
Será que aí eu vou jogar Dead by Daylight?
É, esse você joga, né? Esse você joga. Mas, ó, o que mais que teve, Romulo? O que mais que teve lá no State of Play?
Acho que teve um trailer maravilhoso aí do... Tô falando maravilhoso, então já tô entregando que eu gostei, né? Do Silent Hill 2, é um novo trailer. Tinha tempo que tinha saído algumas coisas do jogo.
Na verdade, a gente teve um trailer. Foi o trailer de anúncio naquele Silent Hill Transmission, que já faz, tipo, um ano e meio que aconteceu, e não tinha nenhuma novidade, nenhuma notícia,
caraca,
nada.
Caraca, faz tudo isso, um ano e meio?
Eu acho que nem tanto assim, mas, tipo, um ano e quatro meses. Eu acho que foi, tipo, outubro de 2022.
Foi quando começou minha empolgação lá, que eu fiquei maluco. Falei, Silent Hill 2, Silent Hill 2.
É, todo mundo, né?
Eu vou ser muito sincero, eu tô mais pelo meu lado fã. Como vocês sabem, eu sou um believer, né? Então eu só tô me fudendo nas últimas believersadas minhas aí. Mas tenho fé, cara. Vai ser coisa boa, assim. Eu gostei muito do James ali.
É, a Bloober Team é um time que divide opiniões, né? Eu particularmente sou fã dos caras. O Silent Hill 2 já é um outro capítulo na história dessa produtora da Polônia. Entrega um gameplay mais focado, né? No sentido de não ser só aquela coisa explorativa em primeira pessoa, narrativa, investigativa, que mal tem um gameplay em termos de combate, em termos de algo mais convencional para videogame. Então esse trailer foi um gameplay bem honesto. Eu achei que foi, assim, um retrocesso gráfico, visual, do que a gente viu naquele trailer de anúncio. Eu acho que ele ficou mais simples, mais realista. Realista no sentido de honesto.
Ele tá mais simples justamente pra, eu acho que, surpreenderem a gente no produto final.
Assim. Sei lá.
E uma trivia aí pra vocês, ouvintes aí, ó. O programa que a gente usa pra se comunicar, que eu e o Maxon pra gravar, nós gravamos cada um na sua casa. A foto do avatar dele é do James.
É, apesar dele ser um crápula de marca maior,
é,
né?
Mesmo, mas eram outros tempos,
eu
né?
Eu não consigo. A cena do espelho no começo me marca muito, naquele banheirinho de beira de estrada.
Esse é o avatar aqui, é esse aí mesmo, a cena do espelho.
Exatamente. Então a gente não tem data, né? Tem o trailer com bastante gameplay, mostrando muito como é o combate. Algo muito semelhante ao que a gente tem de recente em Resident Evil, por exemplo. Pós-Resident Evil 4, Last of Us, até o próprio Alone in the Dark novo, que vai sair logo mais, evidentemente que falaremos sobre, vai seguir por essa linha. Tem funcionado. A Capcom tem mostrado, vezes sem fim, que essa fórmula funciona muito bem. O remake do Dead Space funcionou muito bem também. Foi outro jogo que se apropriou muito bem de tudo que foi criado e apresentado em Resident Evil 4. Então tá indo mais nessa linha. Também teve os puzzles lá, que são grande parte. A parte de combate de Silent Hill 2 é uma parte terciária. Existe, mas tem muitas outras coisas, certo?
Eu concordo com você.
Então, assim, vamos com um pouco de calma.
Primeiro, pra mim, é a história. Segundo, quebra-cabeças ali, os puzzles. E terceiro, combate.
Falando nisso, você sabe que uma coisa que falaram é que o Until Dawn, ele vai ser em terceira pessoa. Isso muito me interessa, cara, porque eu acho muito travada a movimentação daquele jogo. Ele tem gráficos muito bons e fotorreais. E aqueles bonecos se movimentavam de uma forma que quebrava essa imersão, dava aquele vale da estranheza, como dizem, né? Então uma câmera mais livre ali vai ajudar demais naquele jogo, uma coisa que foi implementada no Little Hope do Dark Pictures Anthology, pra mostrar como a Supermassive foi evoluindo. Então, de qualquer forma, eu acredito na Bloober. Eu acho que vai ser um senhor jogo, afinal de contas, o material de origem é de uma qualidade ímpar. Então, assim, pra estragar aquilo, precisa de muita dedicação.
Você tá acreditando?
Acredito porque eu gosto da Bloober.
Você é um believer também, você é um believer também.
Sou sim. E agora, é algo inacreditável, assim, pra mim de dizer, já me assumindo um believer aqui, o que foi lançado logo depois que acabou esse evento foi um jogo. Não é uma demo, hein? Não é tech demo, não é um teaser, é um jogo.
Começo, meio e fim.
Um jogo original é pra ser bendito. O novo Silent Hill, desde que a gente teve Downpour e Book of Memories lá em 2012.
Uhum.
É claro que a gente teve o playable teaser no meio do caminho, mas ele foi um experimento, um teaser. Ele não é um jogo de fato, certo?
Não, o playable teaser, ele é um acontecimento, né? Aquilo ali até hoje...
Fugir da alçada, aquilo lá explodiu de todas as formas, com certeza. Mas eu tô dizendo, um produto embalado como... jogo de fato, lançado gratuitamente, por enquanto exclusivo só no PlayStation 5, quem sabe sair em outros lugares também, para que mais pessoas possam jogar. Eu quando vi o trailer, isso assim, já tinha sido vazado, há muito tempo se falava desse The Short Message na internet, tinha vazado imagem, não sei o que, que é muito triste de se pensar, né?
É.
Porém, dessa vez foi lançado, é isso mesmo, Silent Hill The Short Message é o novo jogo de Silent Hill, com começo, meio e fim, com uma baita equipe por trás, Masahiro Ito desenvolvendo o design do monstro, desenvolvendo o design do submundo, do Underworld que a gente tem ali, Akira Yamaoka fazendo a composição e os efeitos sonoros, a gente tem ali uma música maravilhosa nos créditos finais, cantada pela Mary Elizabeth McLean, quem é fã da franquia ouve a voz dessa mulher e já fica maluco, né? Então tem sim, aí sim. A volta da parceria de Akira Yamaoka com ela, e é uma história completamente original, que abraça muitos dos modernismos de jogo de terror, muitos deles cansados e já desgastados.
Como, por exemplo?
É um jogo de terror em primeira pessoa focado em narrativa, em exploração. Não tem inventário, não tem combate, entendeu? Ele é simples no gameplay, mas ele excede em outros aspectos. Então, quando eu vi aquele trailer, eu fiquei muito ressabiado, eu não achei nada demais. Não me lembrou nem Silent Hill, eu falei, que é isso, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu joguei, e foi difícil de baixar esse negócio, hein? A PSN lá no dia tava cagada, não baixava direito, problema de conexão, não sei o que, foi duras penas pra baixar na força do ódio. Eu fui acabar esse troço lá pelas 2 da manhã, mas eu falei, só vou dormir se eu acabar.
Eu acordo 5 horas da manhã pra trabalhar, não tive como, eu deixei baixando, né? Mas não consegui jogar.
Mas ó, eu quero que você, nos próximos episódios...
Não, vou jogar.
Me diz aí, diga aí pra todo mundo o que, que você achou, porque é importante sua opinião também sobre isso.
Tá.
Então, pra você ter noção, é um Silent Hill que se passa na Alemanha. Então, assim, é a ideia de tentar passar elementos de Silent Hill, algumas ideias, alguns alicerces de Silent Hill para outro lugar, não necessariamente na cidade. Eu não vou falar, evidentemente, mas tem ali umas explicações. Você vai ter que ser interessado em investigar os cenários e ler documentos, artigos de jornal, revista, diários, ou até mesmo celular, as trocas de mensagem da protagonista com outras amigas, pra você entender o que, que tem de Silent Hill. Porque, assim, eu fiquei surpreso de ver que, de forma geral, cara, ali na minha bolha da internet, o pessoal curtiu esse The Short Message. Fiquei feliz com isso. Porque eu mordi a língua de várias formas, cara. Eu até peço perdão ao The Short Message por ter subestimado ele a princípio. Essa parceria da Konami com a Exadrive.
Mas não é bem melhor assim? Quando você não tá esperando porra nenhuma e de repente vem algo bom, assim, é muito melhor.
Eu tava já puto. Eu achei uma porcaria o trailer. Achei qualquer coisa. Então eu já cheguei com todas as pedras na mão, entendeu? E o negócio foi me conquistando. Ele já começa com um aviso sobre suicídio, é um jogo que lida sobre isso, suicídio na adolescência. Então, ele se passa num prédio abandonado, ali numa cidadezinha da Alemanha. Esse prédio, ele ficou infame por jovens irem até lá pra se suicidarem.
Caraca.
E gira em torno dessa ideia. A nossa protagonista, ela acorda lá, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Como eu ainda tô aqui? Uma coisa meio, ela vai descobrindo aos poucos, você vai descobrindo junto com ela. Ela tá ali em contato com uma amiga que é das artes, do grafite. Ela vai até esse lugar pra pintar artes das garotas que se mataram ali em homenagem às que se foram.
Caraca, bizarro.
É pesado, cara. E aí vai desenvolvendo essa história. Inclusive, tudo o texto em português. E a coisa vai ficando intrincada, assim. A coisa foi ficando pesada. A temática, ela é particularmente muito pesada. E aí, conforme você vai jogando, vai explorando uma criatura, um ser bizarro, passa a perseguir essa menina lá. Ela chama Anita. E nessa sequência do jogo vira. Ela começa a correr, usando a luz do celular como lanterna, e você tem que escapar daquele labirinto de terror onde ela se encontra. Meio que ela abre uma porta, você tá ali num apartamento, num prédio abandonado, decrépito e tal, e de repente você tá em um outro lugar, bastante característico de Silent Hill. Então, tá, onde que tem Silent Hill aí? Você vai ter que jogar e a gente vai ter que conversar, porque parte da graça é essa descoberta. E você perceber que Silent Hill abraçou os modernismos de uma forma satisfatória, ao meu ver, como um fã e um estudioso de Silent Hill de longa data. Desde o começo, desde os primórdios aí.
Mal posso esperar.
Tô curioso pra saber sua opinião. Eu fui surpreendido, chorei no final. Deixei uma mensagem emocionada na internet. Fiquei muito feliz de ter recebido muitos comentários de outras pessoas ali com relação a isso. E gostaria de conversar com a nossa audiência e com você, Romulo, também sobre The Short Message, enquanto a gente antecipa pelo novo grande lançamento, que provavelmente vai ser o Silent Hill 2. A gente não tem data ainda, mas vai sair em 2024. A gente comentou um pouquinho daquela tranqueira, daquela aberração do Ascension.
É, deu ruim.
E a gente ainda tem mais 2 jogos de Silent Hill pra sair, né? Tem o Silent Hill Townfall e o Silent Hill F, fora aquela tranqueira que eu já sei que vai ser uma tranqueira de filme, o Return to Silent Hill. Então tem muita coisa de Silent Hill aí por vir.
Vamos torcer.
Não, esse aí eu não sou believer, não.
Só em torcer, a gente tem uma pauta aqui já certinha. Mas já que a gente tocou nesse assunto de filme, de não acreditar, a gente já pode falar do assunto. Acho que a franquia do Exorcista aí tá salva, né?
Olha, o negócio pesou. É bilheteria, dinheiro, né? A Blumhouse tá mal acostumada. Os caras, eles fazem aquele lance lá de orçamento pequeno, bilheteria alta. E acontece que o Exorcista foi um fracasso retumbante de crítica e de público. Isso aí é incontestável. Ou seja, David Gordon Green afastado do projeto.
Está fora.
Teremos The Exorcist Deceiver, que vai ser o segundo capítulo dessa trilogia nova. mas vai ser repensado o negócio todo e também com uma nova direção, acredito eu, também com um novo roteiro, novos roteiristas, uma coisa mudada. Não dá pra continuar do jeito que tava, não dava.
Ó, no ano que o filme completou, né, 50 anos...
Era pra prestar uma homenagem, né, resgatar Sim. a coisa toda, foi tiro pela culatra, foi o oposto.
A Blumhouse chegou e falou assim, ó, fora!
É, o David Gordon, volta a fazer suas comédias ali, vai fazer Pineapple Express 2 e sai fora. Já cagou no Halloween, não vem cagar no meu Exorcista não, sai fora. E saiu fora, acabou. Na verdade, sabe a única pessoa que eu sei que gostou desse filme?
A Vanessa.
A digníssima, maravilhosa, minha esposa, a Vanessa. Foi a única. Pô,
você comentou que ela tinha gostado, né?
E ela é uma pessoa muito religiosa, né? Ela ficou feliz de ver aquilo, cara. E eu fiquei muito surpreso, porque eu pensei que ela fosse ficar ofendida da forma como coloca, do meu ponto de vista, absolutamente leigo e estúpido com relação à religião.
Ah, mas eu entendo.
Ouvi lá o episódio que a gente gravou,
né? Eu entendo ela. A maneira como é vista, né? A religião dela, assim, é muito marginalizada, né? E aí quando mostra alguma coisa na tela grande, com mínimo de respeito...
Então, exatamente, cara.
Pela religião, não pelo filme, não pela franquia, ok? Eu acho que foi o que ganchou, né?
Foi isso mesmo. Do meu ponto de vista, pareceu desrespeitoso, porque ficou claro ali que o catolicismo é que tinha as respostas e que sabia o que tava fazendo.
A gente cresceu vendo o padre arrancando o demônio do couro dos outros no cinema. A gente foi educado assim, né?
Porém, quando, do ponto de vista dela, muito pelo contrário. Olha que curioso, né? E tirando o demônio do couro dos outros, a gente tem aí um jogo brasileiro de possessão... Devil Inside Us, Roots of Evil. Já falei várias vezes desse jogo aqui. O jogo dos dois camaradas lá, o Fernando Tits e o Aldain Michael.
Qual é o sobrenome do Fernando?
Fernando Tits, T-I-T-T-Z.
Ah, bom.
Esse jogo ele foi lançado em 2021 no PC. Joguei na época. Eu vivo dizendo que ele é o jogo de terror brasileiro mais assustador que eu já joguei. E a gente tem tido cada vez mais jogo de terror brasileiro, né? Que é uma coisa maravilhosa. A gente vai fazer de tudo pra falar sobre todos aqui. Inclusive, o programa seguinte da semana que vem vai ter também jogo brasileiro.
Sim.
Então ele chegou a outras plataformas. Chegou ao Xbox, ao PlayStation e no Switch. Cara, eu acho maravilhoso você estar lá no Switch. O ícone. Ah, o Kirby. Tá lá o Mario. Aí tem Outlast 2 com a cruz de cabeça pra baixo pegando fogo. Tem lá The Mortuary Assistant.
Oi, inclusive o meu é do Switch mesmo.
50. Então, o Devil Inside Us no Switch é aquilo, né? No PC é sempre mais barato. No PC tá saindo R$29. Mas você pode ganhar uma cópia de Devil Inside Us, Roots of Evil, de Xbox.
Oh.
É aquele esquema que a gente faz aqui quando a gente tem coisa pra dar. Como?
Como que o nosso público pode ganhar essa cópia do Eu Ouço Gente Morre?
É só continuar aqui com a gente que em algum momento a gente vai fazer uma pergunta e o primeiro que responder corretamente leva.
Lá nos comentários do YouTube, hein?
youtube.com/masquehorror, escreve lá certinho a nossa pergunta, claro que relacionada a Devil Inside Us. E esse jogo é o seguinte, a gente joga com um padre, Padre August. E ele serve como um guardião de uma fazenda, de um lugar maldito, que o mal, uma entidade infernal, tenta sair de lá e atazanar a raça humana.
Mas antes de sair de lá, faz uma terceira naquela fazenda que eu vou te falar, hein, meu.
Então a gente tem uma bela de uma elipse, e aí mostra como ele dedicou sua vida a isso, a proteger a humanidade desse mal. Só que chegou a hora da ação, assim. E ele já tá ali no fim da vida, e vai o padre vovozinho lá tentar bater de frente com o capiroto mais uma vez. E esse é um jogo bem sério.
Ô, Maxon, você reparou que os padres velho são os mais foda que tem? Os novos não é muito bom, não.
É, tem que dar uns tropicadas pra chegar lá, né?
Os velhão lá, mano. Você pega o Mary Lancaster's Mary aí, meu.
É, a gente viu que o Lancaster era um tanga frouxa na juventude, não é por nada, não.
Ah, peraí, cara. Pô, se você me deixa de calças curtas, pô,
é
cara.
O que a gente
pô,
não tem, foi isso, né? Não. É o que a gente tem. Então, assim, fica com a gente aqui que, eventualmente, vai surgir a perguntinha e você pode ganhar uma cópia de Devil Inside Us de Xbox. Mas antes disso, a gente tem uma mensagem do próprio Fernando aqui para os ouvintes do Hoje Gente Morta, contando um pouco mais sobre as produções do jogo.
Que maravilha é essa? Eu fui pego de surpresa agora.
Então vamos ouvir aí o Fernando, que ele tem uma mensagem para a gente.
Fala, senhor Maxon e toda a galera do Eu Ouço Gente Morta. Tudo certo? Galera, eu sou o Fernando Tits, um dos desenvolvedores do Devil Inside Us, e eu vou contar aqui uma curiosidade interessante sobre ele. É que quando eu tive a primeira ideia, ele na real seria uma parada um pouco mais trash. O padre, ele iria, por exemplo, ter muita dificuldade lá de exorcizar a casa, e aí ele ia falar, tipo, acho que tá na hora de eu pegar a Bíblia Sagrada. E aí ele iria lá na igreja pegar a 12 dele, que estaria tipo num lugar assim, onde ficaria tipo embaixo daquele lugar onde o padre dá a missa, sabe? Que tem tipo um standzinho ali, o cockpit do padre, estaria ali embaixo, tá ligado? Ele teria a Bíblia Sagrada dele, que seria uma 12, iria lá chumbar os demônios com a 12 dele. Tipo, de uma maneira até meio trash assim, né? Só que conforme a gente foi fazendo o jogo e tal, a gente viu que estava promissor assim, né, e tal. A gente mesmo foi mudando de cabeça e querendo fazer uma parada mais séria, né? Pra ficar mais interessante, assim, e tal, né? Não que o trash não seja interessante. Na verdade, eu sou um entusiasta aí do trash. Só que como tinha muito mais coisa em jogo, a gente quis fazer uma coisa mais séria. Outra coisa é que o nome inicialmente do jogo era Satanic, ao invés de Devil Inside Us, Roots of Evil. Só que ainda bem que a gente trocou, né? Satanic eu acho da hora ainda o nome, só que ele é muito... Sei lá, não dá pra saber o que esperar. Na verdade, dá e não dá. Outra curiosidade é que aquela escadaria que leva pro porão, que tem um crucifixo que fica de frente pra você e tal, ela foi inspirada numa escada de verdade, né? Tipo assim, na casa da tia da minha namorada é uma casa bonita, né? Só que tem uma escadaria que tem aquele layout, vai. É uma escadaria assim e tal, tem uma parede na frente e tem um crucifixo. E aí quando eu olhei aquilo lá, eu falei, mano, vou ter que usar, vou ter que colocar no jogo. Só que no caso, levando pra um porão. E uma outra é uma que vai me condenar. Então, por favor, não me matem. Só que eu nunca assisti o filme original lá, o clássico do Exorcista. Pois é, o Maxon mesmo deve ter perdido o completo respeito que ele tem por mim. Mas essa é a realidade. Tanto que, tipo assim, eu já vi umas cenas, né? Porque é impossível eu nunca ter visto nenhuma cena desse filme. Eu já vi ela descendo das escadas, já vi ela girando a cabeça, vomitando e tal. Só que quando eu penso no Exorcista, nesse filme, na real o que eu lembro são as cenas do Todo Mundo em Pânico, mano. Porque eu assistia muito quando eu era pequeno e eu achava muito engraçado aquelas cenas lá. Então elas ficaram mais na minha memória do que o original, porque, bom, também porque eu nunca vi o original inteiro, né? Mas é isso. E em contrapartida, né, por mais que seja recente, as inspirações mais fortes dele foram os próprios Invocação do Mal, tanto um quanto dois. Acho que mais um, na realidade. Eu gosto muito dos dois filmes, acho que eu prefiro dois, pessoalmente. Só que no O Devil Inside Us mesmo, a gente puxou algumas referências, né, assim, mais o primeiro filme. Tanto que aquela parte do exorcismo, de fato, do primeiro filme é muito da hora, tá ligado? É muito, muito foda. E acho que quem jogou até vai reconhecer algumas cenas do jogo semelhantes, assim, no filme. Só que, assim, logicamente não é uma cópia também, né? Só tem algumas referências aqui e ali. Enfim, brigadão aí, Maxon, por toda a oportunidade. Espero que a galera tenha curtido essas curiosidadezinhas aí. Espero que você tenha curtido. Eu ainda vou assistir o Exorcista 1. Ainda mais agora que tem uma versão lá que nunca foi vista e tal. Dá até um interesse a mais, assim, pra assistir. Segue meu perfil no Twitter, Fernando Tits. T-I-T-T-Z, porque eu tô fazendo mais jogo, né? Inclusive eu tô fazendo um outro de terror, chama The Lacerator, que é o jogo onde tem o lacerador, você tem que evitar ao máximo ali, porque ele pode realmente cortar seus braços, suas pernas e tal, e isso muda o gameplay drasticamente. Ele é inspirado naqueles Resident Evil de Play 1, assim, só que com sua pegada própria lá, do sistema de lacerações. Mas enfim, só fiz um comercialzinho meu aqui. Acho muito da hora aí, todo mundo sempre firme no terror. E vamos manter o terror alive, vivo. Tem que ter mesmo. Beijos a todos e até mais.
Ó, o Fernando disse aí, mas eu ainda reforço. Ele tá fazendo um jogo novo de terror e ele lançou recentemente um jogo que não é de terror, mas, cara, ele conversa muito com aquela fase muito prolífera do Goichi Suda no PS2. Você lembra do Killer 7?
Sim, sim.
Pois é, ele me lançou o Death Elevator, que tem muito de Killer 7 ali, e eu acho muito fantástico. Sou fã do Fernando e vou aqui enaltecer o trabalho dele. E quando sair o próximo jogo de terror do Fernando, que é o The Lacerator, certamente jogaremos e falaremos sobre aqui.
Aí, muito obrigado pelos códigos que foram enviados.
É, a parceria com a Killbyte, cara. A Killbyte, ela é uma produtora, desenvolvedora, publicadora de jogos aqui no Brasil, que faz um serviço, um trabalho maravilhoso. Não só lança jogos originais, como faz muitos ports, né? Resgata jogos de PC e lança para todas as plataformas, mantendo aí o jogo vivo, digamos assim, sendo falado e tal. Então a Killbyte tem feito um trabalho muito fantástico e eu fico muito feliz de manter esse canal aberto, essa conversa com os caras.
Brasil!
Vamos seguindo aí, ó. Vamos seguindo, que tem muita coisa para falar, ó.
Agora me parece uma hora excelente para pergunta, valendo uma cópia de Devil Inside Us Roots of Evil para Xbox One/Xbox Series. Lembrando que, para levar essa cópia, você tem que responder corretamente a pergunta que eu vou fazer logo mais, lá nos comentários do youtube.com/masquehorror deste Eu Ouço Gente Morta aqui. A gente já fez várias vezes outras dessas perguntas, né? Umas pessoas levaram, foram agraciadas com umas belezas que a gente trouxe aqui. Dessa vez é um Devil Insiders cortesia da Killbyte Interactive. Então lá vai. Quem dubla o personagem principal do jogo August Haley na versão português brasileiro? Se você sabe, corre lá no youtube.com/maskhorror e responde. A primeira pessoa que responder leva uma cópia de Xbox de Devil Insiders Roots of Evil. E aí a gente conversa com você na mensagem privada e passa pra você o código.
Então vamos pegar mais uma notícia, ó. Você provavelmente que tá ouvindo esse episódio na estreia, talvez já saiba que nos cinemas brasileiros chegou aquele que foi o grande evento, o grande filme de terror de 2023 e agora também é por consequência de 2024. Que é qual, Romulo?
Quando a Sétia La Maldad, que agora tem título em português, hein? Que você vai me dizer agora, Marco?
O Mal que Nos Habita. Eu não fui muito fã dessa localização, não.
Gostei.
Eu acho que é o mal que nos ronda, sabe? Tipo, tá por perto, sei lá. Eu acho que nos habita, não sei. Até porque você sabe que tem um livro chamado Mal que Nos Habita, as pessoas podem pesquisar e chegar em lugares errados.
Se fosse escrito pelo Márcio Benjamin, era o capiroto no seu cangote.
Aí, cara. Já ganhou no título.
Ué? Porra!
Já levou no título. Então, assim, pra celebrar esse grande evento da chegada desse grande filme nos cinemas brasileiros, o programa da semana que vem vai ser dedicado a ele. A gente vai falar não só dele, mas do seu grande criador, realizador, roteirista, diretor, Damian Rugna, diretor argentino, que tem aí uma obra enxuta, porém muito significativa, e eu espero que ele continue no terror por todos os anos aí, muitos anos que ele tem pela frente. A gente falou um pouco nos programas passados, ano passado, né? Tanto que foi um dos grandes filmes do Desgraceira Awards, mas a gente vai dar uma esmiuçada maior.
Falamos de forma tímida, né? Que não tinha sido lançado ainda aqui, a gente não se sentia à vontade, né? Pra falar então.
Exatamente.
Mas agora, meu filho, vocês me aguentam esse ano inteiro falando desse filme aqui.
Outro lançamento que chegou recentemente aos consoles foi Alan Wake, o campeão da luz no Dead by Daylight.
Uhum.
Eu fico imensamente feliz de ter finalmente conseguido um contato ali na Behavior. Eu tô tendo essa conversa com os caras. Então tá acontecendo isso. Finalmente, cara, tantos anos depois, tatuagens depois, dedos tatuados depois, rolou isso. E rolou com o Chuck. E a gente vai fazer um especialzinho do Chuck logo mais. Deixa sair a segunda metade da terceira temporada da série. A gente faz não só do Chuck no DBD, como da terceira temporada do Chuck, como também do livro, a enciclopédia do Chuck recém-lançada pela Darkside. A gente faz esse catadão. Mas eu só tô dando essa pontuada no Alan Wake porque eu ainda não consegui jogar com ele. Tentei no dia do lançamento, que foi na terça-feira dessa semana, né, no dia 30 de janeiro, a PSN tava cagada, não consegui jogar, então eu queria falar mais, com mais detalhes, fica pro próximo programa, mas Dead by Daylight é um jogo que eu sempre volto pra ele, que sempre me surpreende, eu nem tinha me recuperado do Chuck, eu nem tinha me recuperado do Nicolas Cage, e aí tá aí o Alan Wake, que foi a grande figura do terror nos videogames do ano passado.
Verdade seja dita aí, ó. Dead by Daylight, eu acredito que é a série aí, a franquia que mais investe em coisas pros seus fãs, viu?
Ô, Romulo, o Dead by Daylight, ele é, na real acepção do termo, o bastião do terror, assim. Ele faz ali a mixord do terror. O cercadinho do terror, entendeu?
Pega tudo que tem de bom, barra podre, barra maravilhoso, barra horroroso e...
Agora, assim, o que não é lá muito nada disso que você falou, é o World War Z. Então pensa, World War Z foi lançado em 2021, final de 2023 a gente recebendo a atualização, que é um mapa novo, né, o Valley of the Zeke.
É o Vale da Zika mesmo? É isso mesmo?
Zeke é como, Zeke é como eles chamam os zumbis nesse universo. Esse universo que é um criado pelo Max Brooks, né, filho do grande cineasta Mel Brooks.
Mel Brooks. E autor do Guia de Sobrevivência Zumbi.
Exato. E também é o Guerra Mundial Z, né? São só duas grandes obras. Eu também não sou muito fã do filme, aquele do Brad Pitt, lançado já faz tempo, cara. O World War Z 2 tá, faz muito tempo pra ser lançado.
Você acredita que é um dos filmes favoritos da Rafinha mesmo,
nossa,
da minha filha?
Acho
ela ama. Nossa, ela adora.
Inclusive,
cara,
ele fez 10 anos ano passado, o Zumbi Formigueiro.
O rapaz vai fazer 18.
É, você se lembra como se fosse ontem.
É isso mesmo, cara. Ela assistiu, ela era pequenininha, é isso mesmo.
Então, eu não sei se é o último capítulo de World War Z, se vai ter mais. Se acabar desse jeito, eu acho muito deprimente, porque é um dos mapas mais sem graça que tem. É tipo Arizona, Estados Unidos, chato. A gente já teve mapa no Japão, já teve mapa na Rússia, já teve uns mapas super criativos, apesar de que o gameplay é sempre muito semelhante, aquele negócio de caminha, 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 coleta, 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 mata monstro e se prepara pra uma horda incomensuravelmente grande de zumbis que vai te atacar. Se você não tá jogando com amigos, é deprê, assim, é chato, não funciona. Com amigos, ele passa. E aqui deixo um beijo pro Fê e pro André, meus dois camaradas lá do trabalho, que jogaram comigo, tiveram essa paciência de jogar comigo, que é algo interessante, porque eu tinha o Valley of the Zeke, eles não, então eu pude convidá-los pra jogar comigo. E o World War Z, ele tá no Game Pass, Tentei chamar o Romulo pra jogar comigo também, mas não deu muito certo. Mas consegui jogar com eles, então funciona dessa forma também, que é bem interessante.
Não é falar, meu, eu fico reclamando aí. Eu joguei o Batman, eu joguei no Xbox.
Então assim, foi lançado esse capítulo, ele custa R$33,90 no Steam, não sei quanto custa nas outras plataformas.
Mas, cara, é com certeza.
E eu também gostaria de conversar, cara, tipo, eu gosto muito do livro.
É livro de cabeceira isso aí, meu.
Eu não li o Guerra Mundial Z, mas eu li o Guia de Sobrevivência a Zumbi, eu acho bom, cara. Ele é um livro antológico, né, mostra sobreviventes ali no, na hecatombe zumbi ali, no fervor da coisa, em vários lugares do mundo. Eu acho muito interessante. É desesperador o livro. O filme não conseguiu traduzir isso. O jogo não conseguiu traduzir isso. Porém, tamo aí.
É.
É sempre bom ter jogo de zumbi rolando. E fico muito surpreso de ter bastante gente jogando ainda. E o jogo tá sobrevivendo depois de anos, né? Então, não deixa de ser admirável. E assim, o que é muito admirável, Romulo, absolutamente admirável, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram recentemente, em termos de notícia, de terror, é que teremos um novo Extermínio. 28 Days Later. Foi o meu primeiro filme que não era película, ele era vídeo, ele era digitalizado. Então foi esquisito ver isso no cinema. Nunca esqueço, cara. Eu lembro que na época eu fazia um curso de roteiro em cinema e o meu professor falava isso. Inclusive eu fui assistir com ele, lá no longínquo 2002. E é o Danny Boyle, um diretor que já era muito famoso, né? O diretor do Transporte, fazendo terror, em parceria com o roteiro do Alex Garland, o filme que lançou o Cillian Murphy, hoje um dos grandes atores aí de Hollywood.
Max. A gente fala 2002 faz 21 anos.
Faz tempo.
Tem um ouvinte nosso aí que não tem 21 anos, mano.
Pô, pensa, o Alex Garland, ele que vai voltar no roteiro também, então vai voltar Danny Boyle e vai voltar Alex Garland.
Aí.
E talvez até volte o Cillian Murphy, apesar de que esse filme se chama 28 Years Later. Então a gente teve 28 dias depois, com essa tradução péssima, terrível, sem graça, de Extermínio. Teve 28 semanas depois, que no caso aí foi Extermínio 2, se não me engano.
Sim.
E agora teremos os 28 anos depois, que vai ser Extermínio 3, sei lá.
Vale dizer também que são obras baseadas em quadrinhos, né? Que também são maravilhosos.
Eu não conheço quadrinho, mas eu sei que isso aqui lançou o zumbi maratonista. Depois disso aqui,
o
zumbi começou a correr.
Corria pra caralho.
Muito se debate sobre ser zumbi ou não os infectados de Extermínio, mas é aquela coisa do sangue com raiva, dos chimpanzés que foram soltos, que eram mantidos presos e experimentados ali pela indústria farmacêutica. Esse é o começo do Extermínio, né? E, cara, é fantástico.
Farmacêutica, né? Já ouvimos essa história antes, sim.
Cara, e era uma coisa muito brutal e muito rápida, tipo uma gota do sangue no olho. Em minutos você se transforma e começa a correr e começa a trucidar. Isso aqui mudou o zumbi. Tal qual, diria até, cara, tal qual A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, do Jorge Romero. Eu acho que é o próximo grande momento.
Olha.
Eu acho que muita gente concorda comigo.
É, cara, se você parar pra pensar em mudanças significativas no lore de zumbi aí, meu, aí você tem razão.
Então teremos com Alex Garland no roteiro. O Alex Garland fez muito sucesso também, né? O cara, ele depois assumiu direção, ele fez a direção do Aniquilação, o Ex Machina, Men em Faces do Medo. Ele tá fazendo aquele filme novo com o Wagner Moura, Guerra Civil. Você viu esse trailer?
Vi. Fudido, hein?
Fudido, sim.
O Wagner Moura tá arregaçando, hein?
E, cara, aproveitando essa ideia de que Danny Boyle voltando a fazer terror, sabe quem anunciou que vai fazer um filme de terror, Romulo?
Quem?
Os Irmãos Coen, cara.
Porra! Os Irmãos Coen.
Meu filme favorito dos Irmãos Coen é... Eu gosto muito de Fargo. É um dos meus filmes favoritos da vida, que é o Grande Lebowski. Eles fizeram Matadores de Velhinha.
Pô, não, mas realmente Fargo é foda.
É muito, é. Aliás, eu preciso assistir a série do Fargo, que dizem que é muito boa também.
Eu não vi. Um amigo meu, muito querido do coração, o Jubileu, viu e falou que é incrível.
Você sabe qual que eu acho que é o filme mais popular, mais famoso dos Irmãos Coen?
Qual?
Onde os Fracos Não Têm Vez.
Ah, sim! O Beisola lá, né, mano?
Puta que pariu, Beisola.
O cara faz o papel da vida dele e eu vim aqui e falo que é o Beisola, né, mano?
Puta que pariu.
Desculpa, Javier Bardem.
Inclusive, esse foi um dos últimos filmes do Tommy Lee Jones, não foi, não?
Se pá, hein? E ele tá incrível no filme.
Imagine os Irmãos Coen fazendo um filme de terror, cara. Meu sonho é o Wes Anderson fazer um filme de terror.
Pensando aqui no que podia sair disso aí.
Mas, ó, enquanto você pensa, Romulo, deixa eu falar mais um jogo de terror. Esse é uma coisa muito experimental, assim. É um jogo de terror brasileiro. Samuca Gomes, o nome do desenvolvedor, ele foi muito gente boa na troca de e-mails comigo. Chama Hack Beyond the Lens. Por enquanto, só disponível no Steam. E o Samuca, cara, que eu não conhecia, ele tem aí uma coleção de jogos de terror aí na alçada, viu? Ele fez o 408, Fear in the Mourner House, Dawn of Hell. Fui atrás, ele tá fazendo um outro jogo chamado Amidst the Haze. Vou atrás desses já lançados.
Ô, Max, esses caras aí tem que aplaudir, cara.
Com certeza.
Porque no Brasil, você ser desenvolvedor, e você vai e escolhe um gênero maldito aí, que é o terror, tem que aplaudir, cara.
Com certeza.
Ô, Samuca, foda.
Cara, esse jogo, quando eu digo experimental, é meio que literalmente, é um jogo assim... penumbra quase que total. Você tem o fecho da lanterna ali, mas você não vê quase nada. E esse é o grande mérito desse jogo. É todo esse ruído, são todos esses flares da câmera e todos esses...
O Silent Hill fez isso ali no comecinho lá, quando ele saiu, mas é porque ele não tinha...
Recurso técnico.
Pra fazer o mapa inteiro. Ele usou neblina.
E aí também é interessante. Você tem ali uma casa que você vai explorando com bastante parcimônia. É um jogo lento de exploração, mas isso compete muito com o terror dele. Essa coisa extremamente claustrofóbica. Ô Samuca, eu acho que o que mais funcionou no teu jogo foi justamente o quão escuro ele é. Eu tenho um problema muito sério com quando você acende uma lanterna e, tipo, pra quê? Que diferença fez? Tanto em filme, com aquela noite americana horrorosa, azulada, quanto em jogo. Resident Evil, ele é um dos que mais peca nisso. É aquela lanterna automatizada, contextual, que você não tem nenhum...
Na teta, né?
Não é isso. É uma lanterna que, tipo, você não tem ação nela. O personagem liga e desliga quando ele acha necessário, mas nunca precisa.
É.
Sabe o último jogo que foi realmente muito escuro e que trabalhou isso muito bem? O Outlast, cara. O Amnesia faz isso muito bem também. O Outlast ou o Amnesia, mas o jogo, meu jogo favorito com relação à escuridão é o Siren. O Siren é meu jogo favorito em muitos sentidos. Enquanto eu jogava o Hack, ele me remeteu a tudo isso. Porque eu adoro essa ideia. Me lembra a Massacre da Serra Elétrica, cara. O quanto aquele filme é escuro e como ele faz recortes de luz. Isso é muito aterrorizante. Mesmo num jogo simples igual o Hack, Beyond the Lens.
Não, mas a gente sabe que aquilo era, lendo os livros e tal, aquilo ali era porque realmente os recursos eram muito difíceis, né, cara?
Mas o terror é quem conversa e dá as mãos pra precariedade.
É isso aí, cara. Então, assim, a gente acaba percebendo que os ingredientes mais poderosos pra uma obra de terror aí é a escassez, cara.
Com certeza. Então, eu recomendo dar uma olhadinha no trabalho do Samuca. O Hack teve um impacto em mim. E vou atrás das outras obras do cara. E com certeza, quando sair o jogo novo, também vou lá mandar aquele e-mail da camaradagem ali.
Samuca, tô torcendo pra sair os seus jogos para PlayStation.
Ah, parceria com a Killbyte ali, né? O Devil Insiders chegando,
claro,
né?
Claro, por que não?
Desenvolvedor de 24 anos do Rio de Janeiro. O cara já tem todos esses jogos lançados com 24 anos. Pensa nisso.
Pô, com 24 anos eu comia terra.
Chupava pedra, né?
Mentira, eu tinha escrito umas coisas.
Ó... Foi anunciado também um grande filme aí, a volta de uma grande franquia.
É isso.
Você ficou feliz, né?
É isso que eu tava esperando desde o começo do programa. Cara, quando eu vi aquele trailer, mandei pro Sim, ou você mandou pra mim, não sei o que foi. The Omen, The First Omen, A Primeira Profecia.
Gostou, né?
Quem viveu nos anos 80 ali, mano, e assistiu A Profecia de 1976, cara, ali com Gregory Peck, com Lee Remick ali. Esse filme, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Ele pegou aquela época do Satanic Panic ali, mano. A Igreja de Satã sendo fundada lá em São Francisco pelo LaVey. E as interpretações da época sobre a besta do Apocalipse. Cara, esse filme é fodido, meu irmão. E aí os caras, nesse filme aí de 76, é o nascimento do anticristo, né? Inclusive tem a parte 2, né? Que é Damian. E o terceiro que é a Profecia 3, né? O conflito final, que é com o Sam Neill, que é um excelente filme também.
É, a trilogia é muito boa. A Profecia 4...
Ah, você não existe.
Um remake,
existe.
Esquece. Você sabe que existe um filme? Eu não sabia disso. Eu fui atrás da Profecia. Inclusive, a gente vai assistir... Vamos fazer essa questão aí. Quando sair... E, assim, nos Estados Unidos sai em abril.
Vai ser meu presente de aniversário,
espero,
cara.
Espero que chegue aqui em abril também. A gente faz esse especial, hein? Vamos fazer esse especial, é Profecia?
Profecia? Vai ser meu presente de aniversário, o filme e o especial, cara.
Você sabia que existe aqui The Beast Rises, Damian, de 2016, uma produção A&E? Nova série, existe a série da Profecia.
Não sabia, cara, mas deve ser ruim, hein, bicho.
Quantas pessoas falam isso sobre a série do Exorcista, hein?
Ah, mas não... Aí você teria um...
10 episódios.
Mas é A&E? Como é que a gente vai assistir no A&E?
Sei lá, vamos tentar dar um jeito. Eu não vi. Eu lembro de ter o rebulicinho ali, 2000, né? Mas não fui atrás. Mas agora é uma chance pra gente conhecer.
Eu amo essa franquia. Tem quadro aqui na minha casa.
O que eu mais gosto de pensar é que o diretor do Primeira Profecia, né? Que é um grande cineasta, o Richard Donner.
Ele fez Superman, cara.
Na sequência, a profecia, o que vem depois? Superman.
Inclusive, aí, ó, diga-se de passagem, parafraseando o Crack Neto, a trilha sonora da Profecia de 76, ali de Jerry Goldsmith, o tema Ave Satani, ganhou o Oscar aí de melhor trilha sonora original, cara. É de arrepiar o cabelo de careca, meu irmão. O negócio aí é sem precedentes, cara. Peço pra vocês, apaguem as luzes, coloquem no seu celular aí, Ave Satani. Se você não dá um tremidinho ali, uma cagadinha na calça, parabéns, viu?
Ó, a primeira profecia prevista pra chegar aos cinemas dos Estados Unidos no dia 5 de abril, muito provavelmente chega aqui junto. Eu duvido que não. É um dos grandes filmes de terror do ano, é um grande lançamento, o trailer é foda. Vai ressuscitar essa franquia que tá há tempos.
E conta a história de antes, né? Tipo, foi a concepção do Damien, né? Porque no filme lá, a gente sabe que ele foi nascido de uma chacal, né?
Falaremos sobre, não só sobre Primeira Profecia, mas também sobre a franquia. Assim como a gente fez o especial Exorcista, faremos outros especiais. A gente vai fazer o especial do Jason, quando sair coisa nova do Jason. Vai sair coisa nova do A Hora do Pesadelo, um dia a gente vai fazer. A gente fez o especial do Evil Dead, a gente fez o especial do Hellraiser, a gente fez o especial do Massacre de Serra Elétrica. E isso é uma coisa muito maravilhosa, das coisas que a gente mais gosta de fazer, são esses especiais.
Dá pra mim de presente, vamos fazer esse especial da profecia aí.
Mas já tô falando aqui agora, vai.
Gostei.
Pô, e somado a isso, pouco tempo depois, né, desse trailer da profecia, teve um outro filme também sobre terror religioso, envolvendo freiras, que eu gostei muito, chamado Immaculate. Com a Sydney Sweeney, eu achei um baita trailer de terror, também previsto para 2024. A Sydney Sweeney é famosa pela série Euforia, mas ela tem um grande filme de terror na alçada dela, que foi quando ela de fato me conquistou de vez, que é Noturno. Lembra desse filme, que ela é uma pianista?
Meu Deus, lembro.
Escrito e dirigido por Zhu Kirk, grande cineasta do terror para manter aí no radar. Também vale a pena ir atrás de Immaculate, porque veio muito próximo ali, né? Imagino eu, né? Espero que seja mais um grande filme de terror de 2024. Ó, tem mais. Eu preciso falar de mais um jogo de terror aqui, Romo. Não dá pra escapar. Já faz um tempo que eu joguei. Ele foi um jogo que saiu ali em outubro do ano passado. A gente tem muita coisa do ano passado pra falar ainda de videogame de terror. Eu, quando bati o olho, eu gostei. Fui muito com a cara desse jogo. Ele tem muitos elementos ali que me atraem. Mas quando eu joguei e vi o peso e a seriedade, aí que o negócio me abraçou de vez. Ele é um jogo que se chama Vlad Circles Descend into Madness. Foi lançado em todas as plataformas, infelizmente o texto não está traduzido, e o texto é muitíssimo importante. Ele me parecia ser um point and click, um adventure, mas ele não é só isso, é porque ele também tem combate. Então ele gira em torno da ideia do show de horrores, ele remete diretamente ao clássico do Todd Browning de 1932, o Freaks Monstros, que é um filme, assim, ímpar, maravilhoso.
Sim, esse é clássico, né, meu?
Ele é 100% homenagem ao Monstros do Todd Browning. 100%. No caso aqui, a gente controla um palhaço, o palhaço desse circo. Existe uma catástrofe, um incêndio que acabou com o circo. Então, os membros do circo, as pessoas que viviam aquilo, as grandes estrelas do circo, cada uma foi para um lado. No caso desse palhaço, ele foi parar num sanatório, uma clínica psiquiátrica. Ficou lá por muitos anos. Essa história se passa nos anos 20. Esse palhaço se chama Oliver Mills. Começo do jogo, ele saindo dessa clínica, indo até a mansão do dono do circo. A tragédia foi acometida pelo irmão do dono do circo. Foi ele que tacou fogo no circo por inveja do irmão, e ele foi pra cadeira elétrica, esse cara. E esse cara, esse dono do circo, ele quer voltar, fazer o circo voltar ao seu tempo mágico, ao seu tempo áureo, né? Aos seus louros e tal. Então ele reúne todo mundo do circo. Então tem lá a mulher barbada, tem lá as gêmeas siamesas, o homem mais forte do mundo, todas essas estrelas importantíssimas pro circo.
É tipo um Big Fish do mal, né, mano?
Totalmente. E esse resgate ali, ele chegando lá. Esse palhaço, ele tem uma característica, que ele é fanático religioso. A mãe dele falecida era fanática religiosa, numa coisa meio Carrie, a estranha. Ele também é. Todo o elemento de estresse que existe no jogo, enquanto você explora essa mansão, coisas bizarras vão acontecendo. Ele, por ser um dependente químico, ele precisa tomar um remédio constantemente. O médico dele acompanha ele também nessa casa. Ele tem visões, e essas visões são horríveis, assustadoras. E o nível de estresse do palhaço sobe.
É tipo uma barra mesmo?
Exato. E ele enlouquece, chega ao máximo. Você precisa ajoelhar, rezar com o terço ali pra ele se acalmar. Essa é a mecânica de jogo. E funciona perfeitamente, cara. Gera ali um estresse no jogador também, de uma forma bastante particular, por assim dizer. E existe o combate. Algumas dessas visões, elas atacam o palhaço. Você precisa confrontar elas de algumas maneiras. E aí você vai entendendo o que de fato é essa reunião, um tanto quanto mórbida, que tá acontecendo nessa mansão. Coisas cada vez mais macabras vão acontecendo. Essa descida à loucura do título é basicamente literal.
Cacete, mano.
E esse jogo é uma pixel art foda.
Gostei desse negócio da barra de maluquice
de
aí.
De insanidade,
né? É, meio lembra um pouco o RPG do Call of Cthulhu, né?
Também o Dark Corners of the Earth, né? Que isso aí foi trazido também pro Amnesia, Dark Descent e tal.
Sim.
Um jogaço que infelizmente passou batido por muita gente, não vi ninguém comentando. Disponível em todas as plataformas, R$60 no Steam. Altamente recomendado, Vlad Circles, cara. Esse jogo é foda. Não deixe de jogar se você for fã da temática da insanidade, da temática do circo de horrores, dessa coisa do fanatismo religioso, a pixel art. Foda. Eu não achei muitas informações sobre a produtora, chama Indisruption.
Junta muita coisa do que você ama, né, Maxon? Seu arte com insanidade, palhaços e...
Com certeza. E essa coisa do fanatismo religioso, que é uma coisa que muito me interessa. É, e o terror é terreno muito fértil pra isso virar, assim, algo de infernal.
Sim.
Outro jogo desses caras é um chamado Nine Witches. Não conhecia, não joguei. Mas não me parece ser jogo de terror, não.
Nove bruxas?
Exatamente. Cara, esse jogo é muito foda, Vlad Circus. Não poderia recomendar o suficiente.
Gente, o jeito é vocês jogarem no Steam, cara. Eu não entendi.
É muito mais barato,
né? Não tem como, cara. É muito jogo bom, aí, pô, não dá, cara.
Mas esse aqui foi lançado em todas as plataformas. Vlad Circus no Switch.
Entendo, abraço pra você.
20 euros. Não tô achando em reais.
Que euro é 2 mil reais, né?
Aí, ó, 100 reais.
Tá bom. Um jogo de Switch, né?
É. E, ó, Romulo, eu fico muito feliz a gente começar 2024 com Caveirinha. Um livro da Dark Side. É um livro chamado O Assassino em Mim.
Tô doido pra ler esse livro, Maxon.
É um livro de um escritor chamado Jim Thompson. E a parte mais impressionante desse livro é que ele influenciou nada mais nada menos que Quentin Tarantino, né?
Opa.
É uma literatura que pega ali nos Estados Unidos, que pega ali esse redneck, pega lá esse white trash dos Estados Unidos. E ele mostra...
Seria uma literatura meio pulp, assim, cara, do próprio Pulp Fiction?
Com certeza absoluta, sim. Cara, basicamente a gente fica na companhia de um serial killer a céu aberto, digamos assim. É um cara que é um crápula, um assassino, um cara do mal e que ele consegue vestir a máscara que a sociedade pede. Ele ali é o assistente de um xerife numa cidadezinha ali no Texas dos anos 50.
Então, cara, é um assassino com recurso, né, mano? Porque
exato.
Ele tem as informações privilegiadas e é isso.
E ele só parece ser um tapado, porque, na verdade, ele tapeia todo mundo, cara. Ele consegue ali naquele papo mole, naquela diz que me disse ali, ele passa a perna em todo mundo e ele consegue continuar fazendo as suas... Cara, é até difícil dizer. Porque não é aquela coisa, esses crimes reais que a gente conhece, o jeito que essa história se desenvolve. É quase que por acaso, assim, é quase que, tipo, ele se vê numa situação que ele precisa fazer aquilo. Ele não vê outra opção além de trucidar, além de cometer aqueles atos hediondos que ele comete dada determinada circunstância que ele vive. E é uma coisa assim que se você para pra pensar como ele tenta justificar ele ter feito o que ele fez e como ele consegue se safar, que é o pior, cara. É um livro nojento, assim. Ele é uma pessoa absolutamente grotesca, esse nojento desse Lou Ford. Contar de uma forma muito, muito categórica até. E é considerado um marco da literatura noir, como diz aqui o próprio site da Dark Side.
Também reforçando a ideia que se passa numa cidade real, né? Uma cidadezinha da capital do Texas aí, que eu acho que funciona muito bem. Obras assim, que tem cidades que são fictícias, né? Cidades que lembram cidades verdadeiras, que eu acho que são foda, tipo Seven. Seven a gente sabe que o cara tá em Chicago. Mas não fala.
É, pra mim, assim, o grande trunfo desse filme é que ele se firma muito como real, assim. Ele não tange pra lado nenhum.
Sim.
Ele é assustadoramente real, assustadoramente possível, e a gente fica na companhia de um ser humano odioso, hediondo.
Não, mas você termina de ler um livro desse, ver um filme desse, aí você vai na padaria lá, esse padaria pode ser o assassino aí, cara. É o que parece que acontece com isso aí.
Ó, esse livro é uma parceria com a Macabra Filmes, coisa fina. E eu não assisti, mas existe uma adaptação chamada O Assassino em Mim, The Killer Inside Me, dirigida pelo Michael Winterbottom e um baita elenco, hein? Casey Affleck, Kate Hudson e Jessica Alba.
Porra, a filha da Goldie Hawn, mano, é e o irmão do Ben Affleck.
Tem até o Bill Pullman no filme. É, assistirei pra ver se faz jus, cara. Se tem, é que assim, tem que ser sujo, tem que ser porco, tem que ser subversivamente alcoolizado.
Quando fala sujo, o que é na minha cabeça é o Bar Luva Dourada.
É, esse é o filme que você assiste, você tem que tomar um banho na sequência. Mas é isso, Romulo, chegamos... Quando eu tava no cinema, o cinema lotado, meu primeiro Godzilla japonês, meu primeiro Godira no cinema, e tocou aquela música tema. Olha, cara, foi das vezes que eu mais me arrepiei numa sala de cinema na minha vida. E eu tenho uma história muito próxima com Godzilla, porque o meu primeiro filme, que meu tio me levou no cinema pra assistir, meu primeiro Godzilla, foi aquela tranqueira. Aquela bagaceira daquele Godzilla hollywoodiano.
Do Matthew Broderick?
Exato,
o próprio. Estrelando Ferris Bueller. Ah, mano, o negócio do Godzilla é o seguinte, cara. Eu sou muito fã de filmes aí de monstros japoneses, quando era criança, né? E o auge do Super Sentai ali, os quadrões ali de heróis mascarados, o Jasper, o Changeman, Flashman lá. Eles bebeu, né? Do Godzilla. É algo que veio de uma ficção japonesa. Poderia ser muito real na época. Estávamos focados nas experiências, nas bombas atômicas e tudo mais, e Os caras acreditavam que aquilo ali podia acontecer, isso aí, né, de gerar super monstros através...
radiação.
Reações aí nucleares, né, cara?
Sim, é uma resposta. É a arte vivendo através da catástrofe.
Exatamente.
É uma arte como resposta ao hediondo.
Então, às vezes, as pessoas falam assim, pô, mas por que é um lagartão? Olha que bagulho ridículo. Não, filhão. Isso aí é como o Max falou, a arte materializando o medo das pessoas, né, cara?
E, ó, eu só concluindo o que eu tava falando, aquela bagaceira do Godzilla de 98, lá do Jean Reno, do Roland Emmerich, lembro muito bem, cara. Eu tinha lá do alto dos meus 12, 13 anos, e o tio ficou puto com esse filme. Chegando em casa, a gente assistiu, a gente passou na locadora, pegou o Godzilla de 54. E ele falou, ó, Godzilla é isso aqui, tá? E me contou a história, me falou, sabe, cara, o meu tio, o que ele fez na minha vida, né, falou lá do Ishiro Honda, me explicou o lance da guerra, me explicou o lance da bomba atômica, Godzilla enquanto consequência disso, entendeu? E aí, cara, aquilo lá mexeu comigo. E o Godzilla ficou comigo desde então. O Godzilla tem dezenas de filmes, inclusive muitos filmes de Hollywood. Eu, particularmente, não sou fã desse Monsterverse aí que estão criando, né? Teve até série
recente com
Kurt Russell, etc e tal. Acho péssimo, acho tudo zoado, né, sabe? O Rei dos Monstros acho ruim. O Godzilla vs. Kong, inclusive o King Kong é grande inspiração pra todos os kaijus, né?
Sim.
Godzilla pra frente, né? King Ghidorah, Mothra, Rodan.
Gamera.
Você gosta do Gamera, né?
Eu tinha uma tartaruga.
E aí a gente tem esse, eu acredito que vai se tornar o maior sucesso de bilheteria japonês nos Estados Unidos, que é o Godzilla Minus One, e que passou aqui no cinema. E pra mim isso aqui é um marco histórico. Porque esse Godzilla, inclusive eu acho até curioso, né, de estar ali o Ishiro Honda, que é o roteirista. O Ishiro Honda foi o grande cabeça, né, que dirigiu a maior parte dos filmes de Godzilla de várias eras, em várias décadas, e depois ele foi se tornar assistente do Kurosawa. Inclusive trabalhou com o Kurosawa nos Sonhos, nos últimos trabalhos, tanto do Kurosawa quanto do Ishiro Honda. Com muitas pessoas, tipo uma equipe absurda, né, muitas pessoas vivendo o próprio Godzilla naquela roupa, naquele lagartão na maquete e tal. E recontou aquela história. O Minus One do título vem da ideia de que o Japão tinha acabado de ser destruído pela bomba atômica.
Sim.
E depois disso ainda veio o Godzilla.
Então não era nem recomeçar do zero, era recomeçar do menos um, né?
Tipo. E a gente tem a história ali de um kamikaze que não morreu na guerra. Que pra ele era uma vergonha. Ele sobreviveu. Tipo, ele tinha aquela vida que ele deveria ter dado pela nação e não deu. E essa história, cara, é muito trágica.
A noção de honra do japonês ali na época da Segunda Guerra. Eu não sei, cara.
Pô, você precisa ver esse filme. Eu te suplico, cara. Eu chorei com esse filme. A Vanessa, ela não gosta do Godzilla. A Vanessa fala que eu sou mais japonês que ela, né? E eu sou mesmo. Cara, ela ficou surpresa com a quantidade de pessoas na sala, com a quantidade de pessoas orientais na sala, e mais ainda com o fato dela ter amado o filme. Cara, eu chorei horrores com esse filme. Porque, tipo, a mensagem que ele passa e como ele reconta e reintroduz o Godzilla pra uma geração inteira nova é um absurdo. O Takashi Yamazaki aqui, o diretor do filme, que também é roteirista, é absurdo o que esse cara fez, cara. Absolutamente absurdo o que esse cara fez com o Godzilla. O último Godzilla que a gente teve da Toho foi o Shin Godzilla, que eu acho um baita filme, eu acho que é o Godzilla de terror.
Uhum.
E agora é um novo grande momento pra Godzilla, pra franquia. Inclusive, o Shin Godzilla foi uma das inspirações, assim como o filme clássico, pro Takashi Yamazaki fazer esse novo filme. É difícil ter crítica, porque ele tem uma construção semelhante. Primeiro tem uma introdução e depois tem uma explosão do potencial daquilo.
É.
A sequência do Godzilla invadindo a cidade, destruindo a cidade, é de um poder, assim, surreal. Depois as pessoas se juntando, se reerguendo pra confrontar aquilo. E é justamente essa a montagem que é muito semelhante a muitos filmes do Godzilla, né? Quando não tem outras criaturas, porque o Godzilla ele vai de destruidor a salvador. Porque ele se torna um protetor daquilo quando outras criaturas passam a aparecer e ele confronta essas outras criaturas. O Godzilla, logo na sequência, que foi um baita sucesso de bilheteria na época, evidentemente, no Japão, já traz o Anguirus, que acaba se tornando o primeiro monstro com quem Godzilla se confronta. E você sabe uma das coisas que mais me emocionou, Romulo, com relação a esse filme? O Keiichiro Toyama, a gente fala muito dele aqui, né? Diretor de videogame, fez, né? Dirigiu Silent Hill, dirigiu Siren. Ele postou uma foto nas redes sociais dele criancinha, uma foto preta e branca, dele criancinha, o pai dele levando ele pra ver Godzilla no cinema. E ele, hoje, levando o pai, bem idosinho, pra ver o Godzilla mais nos olhos.
Ah, mano, mas não põe essas
quando
coisas
eu vi
comigo,
essa foto,
não,
cara,
Max.
Eu desabei,
eu
assim.
Eu tenho problema com esses bagulho de pai, mano.
Se eu fiquei do jeito que eu fiquei, imagine o que faz com essas pessoas esse filme. Imagine uma coisa dessa.
Não dá nem pra pensar. Eu não vi a foto e eu vi a foto, entendeu? Sem ter visto, sabe?
Godzilla Minus One é um marco histórico pra Godzilla, pra filme de monstro, pra filme de terror de monstro, pra filme de Godzilla japonês no cinema. Eu acho que é o primeiro filme Godzilla japonês que é comercializado aqui, que passou no tipo em cinemão de shopping, entendeu? Tinha pôster do Godzilla japonês, não esse Godzilla de Hollywood que não gosto, desculpa. É outra coisa, Godzilla e Godzilla Monsterverse são coisas distintas.
Posso fazer uma pergunta besta?
Pois é.
O filme foi gravado em japonês?
Com certeza, falado em japonês. Só produção japonesa.
Caralho, meu, ansia.
Produção torra, não tem nada de Hollywood, não.
Puta que pariu, hein?
Esses Godzilla de Hollywood aí é tudo lixo perto disso aqui. E assim, se você tem uma opinião contrária, vamos conversar sobre, por favor.
Sim.
Claro. Eu sei que muita gente gosta, adora esses Godzillas aí, né? Versus Kong, Rei dos Monstros. Vai sair mais um Godzilla versus Kong, né? Desculpa, eu particularmente não gosto. Gosto lá do bonecão e aqui, evidentemente, né? Efeito especial, são efeitos especiais, assim, absurdos. Os efeitos especiais desse filme são, assim, é muito impressionante. Ver no cinema isso aqui foi absolutamente chocante. E eu preciso pontuar, Kyoko Shibuya é a diretora de efeitos especiais desse filme aqui. O que essa mulher fez, cara, é absurdo. Só assistindo pra crer, é bem esse tipo de coisa. Godzilla Minus One foi o meu filme de 2023. Se eu tivesse assistido esse filme no passado, ele teria sido o meu Desgraceira Awards, com certeza absoluta. Barbie era meu filme favorito no passado. Nunca pensei que Godzilla fosse superar Barbie no meu coração no ano de cinema. E foi. Eu não assisti todos os Godzilla. Eu devo ter visto por volta de 20. E esse aqui, ele tá em segundo lugar no meu ranking particular. Só perdendo pro clássico de 54 do Ishiro Honda, que inclusive fica mais uma promessa aqui. Esse filme faz aniversário ainda esse ano, aniversário redondo, no caso aí, aniversário de 70 anos de Godzilla, anos. No final do ano, lá pra outubro, novembro. Então a gente se compromete a fazer mais um especialzinho de Godzilla aí.
Bora.
O Rômulo assistiu uns filmes da Toho, a gente assistiu esse filme novo, Rômulo assistiu Minus One, a gente fala mais de Godzilla aqui. E eu fico muito feliz, cara, de falar de Godzilla aqui no Os Gente Morta, como eu fico muito feliz de voltar a gravar esta maravilha desse podcast, que me traz uma alegria que eu não tenho nem palavras.
Pô, é isso aí, cara, ó. Demorou um pouquinho, mas chegamos aí, ó. Não foi em janeiro, mas no early February. Comecinho de fevereiro aí, tamo aí. O Max só sabe que a gente tá na correria aqui, eu uma correria pessoal da vida. Mas estamos aqui, cara. Não larga a nossa mão, não. Não vai largar de vocês, não.
Isso. E semana que vem a gente volta com o quê, Romulo?
Ao pedido de vocês aí, ativar Romulo Believe. Quando aceite ela maldar.
Ah lá, o Romulo Troglodita é meu Romulo favorito.
Porra, cara.
Então é isso aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nos encontramos semana que vem em mais uma edição do Hoje Gente Morta. Beijo, beijo, beijo. Tchau.
Beijo, gente.